Já com algum atraso, porque, como sabem, o plenário terminou um pouco mais tarde do que aquilo que era previsível. Vamos dar início à audição da Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, no âmbito da implementação pelo Governo da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo, 2017-2023. Para esta audição, temos uma grelha de tempos que está ordenada da seguinte forma. 5 minutos para o Grupo Parlamentar do PSD, uma vez que é o grupo requerente que apresentou o requerimento. E de seguida, a Sra. Ministra dará uma resposta no tempo de 10 minutos. Depois teremos uma única ronda de intervenção para os grupos parlamentares. Serão previsivelmente 30 minutos no caso de estarem todos os grupos parlamentares presentes. Eu creio que neste momento não temos ainda o CDS. E, finalmente, a resposta da Sra. Ministra no valor, ou num tempo equivalente, ou seja, 30 minutos. Dará um total de 75 minutos, ou seja, 1 hora e 15 minutos. Vamos procurar-nos todos respeitar mais ou menos os tempos, creio que será possível, de forma a que esta audição não se prolongue demasiadamente. Nesse sentido, e sem mais demoras, eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, seu coordenador, Sr. Deputado Pedro Rodrigues, no sentido de fundamentar o requerimento que dá origem a esta audição. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Permita-me, antes mais, que a cumprimento e felicito pelas funções que exerce, desejando-lhe, evidentemente, as maiores felicidades e os maiores sucessos, na certeza que os seus sucessos são os sucessos dos portugueses. Não queria também, evidentemente, deixar de agradecer a disponibilidade que manifestou de vir à Comissão discutir um tema que é um tema central e estruturante e que nos une a todos no desenvolvimento das políticas sociais e das políticas públicas nesta matéria. O nosso requerimento que suscita esta audiência é motivado por um pressuposto e por 3 razões fundamentais. O pressuposto assenta na ideia de que é o dever fundamental do Estado tutelar e assegurar a proteção e integração dos cidadãos que se encontram em situações de especial vulnerabilidade e desproteção na nossa comunidade. Este dever primário do Estado corre do princípio da dignidade da pessoa humana, da própria ideia de Estado social e da concretização do conteúdo mínimo dos direitos fundamentais do Estado. Sempre que se encontra em falência ou em crise a resposta pública a situações desta natureza, é a própria ideia de Estado social que se encontra posta em causa. E, na verdade, Sra. Ministra, o que constatamos é que a resposta pública nesta matéria tem falhado clamorosamente. Tem falhado, desde logo, no que diz respeito à articulação de respostas a esta população ao nível do sistema de saúde e, sobretudo, na área da saúde mental. Tem falhado as respostas ao nível da prevenção que eficazmente evitem que cidadãos no futuro possam acabar por se cair em situações de sem-abrigo. E tem falhado as políticas articuladas de habitação a esta população. Ao fim de 4 anos da ação do Governo Socialista, persistimos sem ter uma verdadeira caracterização da população que se encontra em situação de sem-abrigo. Continuamos sem ter a capacidade de fazer um retrato fiel e rigoroso das razões, das causas que conduzem a que nossos concidadãos caiam em situações de sem-abrigo e, em consequência, continuamos com dificuldades a identificar as estratégias de intervenção adequadas a cada um dos perfis. Persistimos ao fim de 4 anos sem poder contar com um sistema de informação detalhado e uniformizado que permitam que todos os atores que intervêm nesta matéria trabalhem com base nos mesmos elementos. Continuamos ao fim de 4 anos sem ter a possibilidade que os cidadãos que se encontram nesta situação de extrema vulnerabilidade possam ter acesso a uma morada e possam aceder a um cartão de cidadão, que é uma questão essencial para o exercício básico da sua cidadania. Persistimos ao fim de 4 anos sem que exista uma verdadeira resposta ao nível da saúde, em especial da saúde mental, que permitam que estes cidadãos possam enfrentar de forma estruturada os desafios da sua integração social. Continuamos sem que existam respostas efetivas e um acompanhamento eficiente à população que se encontra em situação de sem-abrigo e que vive lutando com o drama das dependências do álcool e outras substâncias alteradoras de comportamento. 2019, Sra. Ministra, foi um ano neste domínio, no essencial, parado, até no apoio a movimentos voluntários. Continua existindo uma deficiente ligação ao Serviço Nacional de Saúde e, em especial, à saúde mental. Esta afirmação, Sra. Ministra, não é minha, não é de nenhum deputado do PSD, é uma afirmação preferida por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Mantemos-nos com uma estratégia que tem que ser repensada por se encontrar desfasada da realidade. Esta afirmação, Sra. Ministra, também não é minha, também não é nenhum deputado do PSD, é de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. E se há área, Sra. Ministra, ou não é admissível estarmos um ano parados ou termos uma estratégia desligada da realidade é justamente matéria de apoio social e de integração de cidadãos em situação de especial vulnerabilidade e desproteção. A responsabilidade de encontrar respostas neste domínio tem sido frequentemente assumida pelos municípios, sem que o Governo muitas das vezes tenha assumido ou assuma as suas efetivas responsabilidades. Os municípios têm vindo a substituir o Estado num conjunto de competências. E esta afirmação também não é minha, não é de nenhum deputado do PSD, é do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, que de resto tem sido secundado por autarcas também da Câmara Municipal de Lisboa. As verbas que foram garantidas às autarquias para fazerem face aos desafios da habitação de emergência continuam sem ser transferidas para os municípios. Não chegou cá um cêntimo. E esta frase também não é minha, não é de nenhum deputado do PSD, é do Sr. Vereador da Habitação Social da Câmara Municipal do Porto. Mantemos-nos numa circunstância em que estes cidadãos não encontram condições para obter apoio de políticas públicas por se esperarem por encontrar o serviço público competente, vagueando de serviço em serviço, até que, por fim, desistem e esbarram na indiferença de um Estado frio e insensível. Posso dar-lhe, Sra. Ministra, exemplos concretos de cidadãos que se deslocam de Lisboa à Leiria, com o apoio de ONGs, evidentemente, aos serviços da Segurança Social e de onde voltam reencaminhados para Lisboa sem resolver o seu problema. Como lhe posso falar de situações, Sra. Ministra, concretas, de cidadãos, com apoio técnico da Segurança Social, procuram encontrar soluções para a habitação de emergência e desistem ao fim de 3 semanas, 1 mês, por não encontrarem solução. Ou posso mesmo falar, Sra. Ministra, de casos concretos que nos chegam, de cidadãos que esperam meses para que lhes sejam atribuídos o rendimento social de inserção. Vou terminar, Sr. Presidente, com esta frase que também não é minha, Sra. Ministra. Do Estado, nesta matéria, há planos, mas não há recursos alocados. Infelizmente, não surpreende. A política pública na luta contra a exclusão assenta no princípio de que é boa toda e qualquer medida que seja baratinha. Mas esta política não é baratinha. Exige saúde mental, habitação, apoio psicossocial e coordenação. Exige meios realmente a sério. Sr. Ministro, esta afirmação não é minha, também não é nenhum deputado, nenhum dirigente do PSD. Esta frase é de resto, foi de resto proferida pelo seu antecessor e pelo seu camarada Paulo Pedroso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita que está a apresentação do requerimento ou dos fundamentos que levaram à apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD, eu passaria de imediato a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para a resposta e tem o equivalente ao dobro do tempo, isto é, 10 minutos. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, uma palavra especial, que é a primeira vez que participo aqui na Comissão de Trabalho e Segurança Social e, portanto, é com muito gosto que participo e que estou aqui com os senhores deputados. Agradecer também o repto para cá ter vindo. Perceberam que, com a maior das disponibilidades, me disponibilizei a vir rapidamente num assunto que é um assunto que nos deve mobilizar a todos. E começaria por dizer, de facto, que o combate à pobreza é uma prioridade do Governo, na esteira daquilo que tem sido também a matriz sempre dos governos do Partido Socialista. Claramente, também, o fenómeno da situação das pessoas em situação de sem-abrigo, sabemos todos que é de uma grande complexidade, de uma grande exigência e requer de todos uma grande capacidade de trabalho em conjunto e de mobilização para que não façamos disto um debate político, mas acima de tudo uma causa nacional, uma causa de combate à pobreza, que tem que ser uma mobilização de todos e também de encontrarmos soluções para as pessoas em situação de sem-abrigo e é isso, penso eu, que nos move a todos aqui também nesta audição. Claramente é um fenómeno que necessita de uma resposta multidimensional, multidisciplinar, como todos sabemos, quer ao nível da prevenção, quer ao nível da intervenção. Foi por isso exatamente que em 2009 também um governo do Partido Socialista lançou a Estratégia Nacional da Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que, inexplicavelmente, e percebo quando o Sr. Deputado diz que não foram palavras suas, porque de facto, quando o governo PSD e CDS interromperam a estratégia, eu percebo que tenham ficado sem opção de estar a defender esta causa, uma vez que interromperam exatamente esta estratégia em 2013 e, portanto, o governo do Partido Socialista anterior, o 21º governo, teve que retomar um trabalho que tinha sido completamente interrompido e reativou a Estratégia Nacional. Sabemos que reativar uma estratégia é diferente de continuar, porque tem que se mobilizar de novo todos os esforços para garantir que todas as ações são possíveis de implementar e conjugar, e foi isso que foi feito com a reativação da Estratégia Nacional, concretamente com a definição dos interlocutores essenciais e necessários para intervirem nesta conjugação de esforços entre todos, conjugação de esforços que implica uma necessidade de ações a nível da prevenção, da resposta de emergência, da resposta de transição, da resposta de autonomização e de inserção social. Portanto, obriga esta capacidade de organização e de interação de várias, não só de várias instituições, de várias entidades privadas e públicas e também das medidas necessárias para conseguir que isto aconteça. De facto, foi isso que foi feito com a reativação da estratégia. Conseguiu-se fazer um diagnóstico em 2018 sobre o cenário da situação macro em termos de número de pessoas que estariam em situação de sem teto ou sem casa em Portugal, e os números que tivemos em 2018 apontaram para 3.396 pessoas nesta situação. Já em 2019 já foi feito um inquérito para voltarmos a ter dados relativamente à situação, e dos dados preliminares que temos neste momento apontam para um decréscimo das pessoas que estão em situação sem teto e um aumento das pessoas que estão em situação sem casa, o que significa que se está, de alguma forma, a conseguir retirar algumas pessoas da rua e colocar em situações provisórias de alojamento. Os números que temos em termos de provisórios apontam para cerca de menos 230 pessoas que terão saído da situação de sem teto para passarem a situação de sem casa, portanto, em alojamento provisório, mas verdadeiramente ainda temos todos muito a fazer, e essa é a consciência que eu penso que todos temos que assumir e reconhecer como uma força mobilizadora de todos, que nos una a todos e que não nos desuna. Grande preocupação também tem sido, claramente aqui, identificar formas de intervenção para responder precisamente às grandes necessidades que temos. Desde logo, e aliás desde que iniciei funções, uma grande preocupação em rapidamente implementarmos algumas medidas que estavam a dificultar o acesso de muitas das pessoas a alguns sistemas até de proteção social ou de acesso a medidas de apoio ao emprego, mas também o ICE está neste momento já a desenvolver uma plataforma para garantir que passamos a ter uma informação ao momento que garanta termos todas as fontes de informação a trabalharem, mas também que, acima de tudo, nos garanta um acompanhamento personalizado da situação de cada pessoa. Isso é que é o crucial, é garantirmos que cada uma das pessoas tem um acompanhamento personalizado que lhe garanta não só o acompanhamento enquanto está na situação de sem-abrigo, mas também ter uma perspectiva de inserção e de acompanhamento da situação concreta que tem, desde a situação clínica, caso seja preciso acompanhamento em termos de saúde, desde acompanhamento em termos de formação, desde acompanhamento até em termos de saúde mental, saúde oral, termos uma capacidade de acompanhamento em tempo real e com capacidade de ação, reação rápida, de todas as situações das pessoas para saber exatamente o que está a acontecer e de articulação das várias entidades que estão no terreno. Sabemos que esse é um dos principais desafios. Há muitas entidades no terreno a desenvolver atividade e esta articulação é fundamental. O que é que também foi fruto deste trabalho articulado que se conseguiu, nomeadamente muito desta articulação a nível dos NPISAs, que permitem, no fundo, envolver as várias entidades locais que interagem no território. Nós tivemos, desde 2017, um aumento da capacidade das respostas de alojamento temporário, neste momento, cerca de 271 novas capacidades de alojamento em apoios no âmbito de protocolos celebrados pelo ICE. Portanto, agora vou só limitar-me àquilo que resultaram de ações do ICE. Foi lançado um aviso para centros de alojamento de emergência social, cujo prazo terminou dia 30 de novembro, portanto ainda temos neste momento as candidaturas em análise, mas contamos que com esta candidatura consigamos ampliar a capacidade de alojamento de emergência social em 2020 já com algum significado. os acordos de cooperação entre o IS e IPSS que estão a trabalhar este tipo de resposta cresceram em cerca de 50%. Posso dar alguns exemplos, depois, se calhar, numa segunda ronda mais exaustivos, de que respostas estamos a falar. Com também uma identificação neste momento da prioridade a reforçar as equipas de intervenção direta no terreno por parte do IS para termos um acompanhamento mais direto no terreno. A nível do emprego, também foi criado um interlocutor preferencial no IFP para precisamente ser cara de resposta às pessoas em situação de sem-abrigo. Também passámos a enquadrar estas pessoas nas medidas de apoio ao emprego, que permitiu, de alguma forma, desbloquear aqui alguma situação que muitas vezes as pessoas estão incapacitadas de entrar nestas medidas de apoio. Nos últimos dois anos tivemos 106 pessoas integradas no mercado de trabalho e 354 integradas em medidas de formação profissional pelo IFP. Dou-lhe um exemplo concreto do projeto Isto é um Restaurante, que é um projeto apoiado não só pelo IFP, mas também pelo IS, também pelo Turismo Portugal. Digo-lhe isto porque tive a oportunidade de acompanhar o lançamento deste projeto ainda no Turismo Portugal. O Turismo Portugal, o que faz como parceiro também, não sendo agora a minha área, mas aproveito para dizer, é portanto, enquadrar e dar formação para que estas pessoas, neste projeto do Isto é um Restaurante, tenham a capacidade de reentrar num ambiente de trabalho durante seis meses para depois serem, criarem rotinas e, portanto, serem depois possível a sua reintegração no mercado de trabalho. O IS também, e uma medida recente da semana passada, passou a determinar que qualquer pessoa em situação sem abrigo, independentemente da morada que tenha, sabemos como isto era um problema que impossibilitava muitas vezes o acesso aos serviços distritais da Segurança Social, portanto qualquer pessoa em situação sem abrigo passa a ser atendida em qualquer local do país, independentemente da morada. Sabemos que isto é uma questão crítica, porque muitas das pessoas estão fora do seu, local ou morada originária, e também estamos neste momento a criar equipas conjuntas do IS e do IFP para a presença no terreno e para conseguirem também dar respostas mais diretas a cada uma das pessoas e ter um atendimento mais personalizado em colaboração com as associações que estão no terreno e, portanto, conseguimos isto de uma forma articulada. A nível da saúde, claramente tivemos aqui também nos últimos dias algumas novidades, nomeadamente em termos da intervenção da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que passou a assumir que no âmbito do projeto SOL que tinha, passou a abrir este projeto de não só de saúde oral, mas também de clínica geral, que vai conseguir passar a atender no mínimo 6 pessoas em situação sem abrigo por dia. Já acabei?
Não, é só para poder abreviar.
Pronto, para... desculpem, então vou só terminar, depois na fase seguinte poderei pormenorizadamente dizer as outras ações que estamos a desenvolver. Mas claramente, como a nossa prioridade tem sido claramente esta capacidade de responder às situações concretas das pessoas, para que também consigamos traçar um plano de resposta individualizada às pessoas, aqui decidimos, e aproveito para, estando aqui com os senhores deputados, partilhar convosco em primeira mão, decidimos criar a figura de um gestor nacional da Estratégia Nacional para as Pessoas Sem Abrigo, que iniciará funções já em janeiro, portanto aqui um gestor com uma função de coordenação nacional, mas de uma execução muito prática de garantir que todas estas medidas pragmáticas que estamos a identificar como necessárias são implementadas no terreno, dependendo diretamente de mim, e portanto também aproveito já agora para partilhar convosco o nome. Penso que é um nome que a todos nos deixará bastante confortáveis relativamente à opção, uma vez que é uma pessoa com muita experiência, que é o Dr. Henrique Joaquim.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos então à fase de as intervenções dos grupos parlamentares. Como vos disse, haverá uma única ronda para cada um dos grupos parlamentares, portanto, no tempo de 5 minutos. Começaremos pelo Partido Socialista e pela Sra. Deputada Catarina Marcelino, que é também Vice-Presidente da Comissão de Trabalho. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, senhoras e senhores deputados, eu também aproveito a oportunidade para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar as boas-vindas à Senhora Ministra aqui à Comissão, sendo a primeira vez, é com todo o gosto que a recebemos aqui. Teremos muito mais oportunidades, certamente, ao longo da legislatura. E queria começar por me congratular pelo facto da Senhora Ministra, desde o primeiro momento em que assumiu funções, poucos dias depois de ter assumido funções, ter aparecido publicamente a assumir a coordenação política da resposta às pessoas sem abrigo. Podia ter delegado na sua Secretária de Estado, podia ter sido outra opção, mas a Senhora Ministra fez questão de assumir esta questão como uma questão da sua responsabilidade, e eu julgo que isso é um aspecto importante que devemos destacar. Outro aspecto que me parece importante, e que a Senhora Ministra também tocou na sua intervenção, foi o facto de, entre 2009 e 2015, ter havido uma interrupção no desenvolvimento da Estratégia Nacional de Resposta às Pessoas Sem Abrigo, em 2013, um momento de crise, um momento em que havia mais necessidade de resposta do que nunca no terreno, pelo governo PSD-CDS, que na altura fez um grande investimento nas cantinas sociais, uma resposta que também era importante para as pessoas sem abrigo, mas que foi a principal resposta de política social durante aquele período, e desinvestiu nas respostas às pessoas sem abrigo. Os núcleos continuaram a funcionar, mas continuaram a funcionar fora da estratégia. Continuaram a funcionar por si, numa lógica de rede social. E também temos aqui que realçar o papel das instituições nesse período, o papel importante das instituições que não deixaram cair o trabalho no terreno, e que certamente foi muito útil quando em 2016 se renovou e se fez novamente um diagnóstico para reiniciar uma estratégia, que é a estratégia que hoje está no terreno e que tem outro aspecto importante. Esta estratégia não é só um documento do Instituto de Segurança Social, é uma resolução do Conselho de Ministros, o que dá, obviamente, outra força à própria estratégia. Eu li com atenção o requerimento que o PSD fez para esta audição, e é referido que as câmaras municipais não recebem qualquer dinheiro, ou que referem, aliás, como o Sr. Deputado também aqui referiu quando apresentou o requerimento, que as câmaras municipais dizem que não recebem qualquer verba, sobretudo a Câmara do Porto, que é quem faz essa declaração, que não recebe qualquer verba, não recebeu nenhum dinheiro até ao momento. E a pergunta que eu lhe quero fazer, Sra. Ministra, é se está previsto na estratégia que as câmaras municipais recebam dinheiro. Porque o que eu vejo na estratégia é uma verba alocada que tem a ver com os serviços e com as respostas que servem à estratégia na área da saúde, na área social, na área do IFP, que têm alocadas verbas para servir a estratégia, mas não vejo em sítio nenhum, e eu queria lhe perguntar porque eu não vejo em sítio nenhum, uma alocação de verba diretamente aos municípios. Municípios esses que têm a responsabilidade na estratégia. Também é importante que se diga que há áreas fundamentais para a estratégia, nomeadamente a área da habitação, que os municípios têm a responsabilidade nessa área, que é uma área fundamental, e aliás hoje, com metodologias como Housing First, a habitação é a base para a estratégia, e essa base não é uma responsabilidade da Segurança Social ou do Instituto de Segurança Social, mas sim dos municípios. E, portanto, se a Senhora Ministra nos puder explicar aqui um bocadinho qual é a ligação e a relação entre a coordenação da estratégia e os municípios, julgo que seria muito útil para nós aqui compreendermos melhor essas afirmações públicas que têm sido feitas e que estão a gerar um pouco aqui a vinda da Senhora Ministra à Comissão. Também queria ressalvar o facto do apoio às IPSS, porque a Segurança Social, através de protocolos, tem apoiado as instituições que estão no terreno, e queria saudar o facto de haver uma compreensão da necessidade de reforçar a resposta técnica no terreno e as candidaturas que estão abertas para dar mais formação, para capacitar mais as instituições que estão no terreno, uma vez que hoje em dia o que nós sabemos, e quem conhece bem a área sabe, que um dos problemas no terreno é que temos muitas instituições a trabalhar descoordenadamente, algumas até são grupos de cidadãos que se organizam, e sobre esses é muito difícil difícil poder fazer intervenção porque não são instituições formais, mas que precisam de formação, e é muito bom saber que há de facto linhas de financiamento abertas, nomeadamente para que as câmaras municipais também possam concorrer, de forma a formar mais e a capacitar mais as instituições no terreno. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então agora ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Pedro Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra. Fomos desafiados uma vez mais, aliás é prática comum, devo dizer que já voltei ao Parlamento ao fim de 10 anos, mas nada mudou nessa matéria. Fomos interpelados, quer pela Sra. Ministra, quer pela Sra. Deputada Catarina Marcelina, voltar a fazer exercícios de arqueologia histórica e política, e podíamos eventualmente até falar, relembrar um período que decorreu antes de 2013. São conhecidas, evidentemente, as condições em que o governo, liderado pelo PSD e com coligação com o CDS, exerceram funções entre 2011 e 2015, mas vou, obviamente, poupar a Comissão e poupar a Sra. Ministra a esse exercício, e a Sra. Deputada também, porque estou muito mais preocupado, com franqueza, em discutir o tema que hoje traz aqui a Sra. Ministra e que, como disse muito bem, é uma grande causa nacional que nos mobiliza e que nos preocupa a todos. E é sobre isso que temos, de facto, que discutir, além das questões de arqueologia política e histórica. E falou, deu nota de uma matéria que eu tinha também referido na minha primeira intervenção, que me parece da maior importância, que tem a ver com as questões relacionadas com a prevenção. E queria perguntar-lhe, vou procurar fazer-lhe perguntas muito concretas, queria perguntar-lhe concretamente, relativamente à prevenção, é sabido, é conhecido que há algumas populações de risco. Obviamente todo o cidadão pode cair numa situação de sem-abrigo, mas há populações de risco, designadamente populações que têm problemas de saúde mental, com incidência de saúde mental mais evidentes. Há alguma população reclusa que sai das cadeias. Jovens que saem de situações de acolhimento familiar e de acolhimento residencial e cidadãos que têm problemas de comportamentos aditivos e dependências de álcool e de outras substâncias. Eu gostava de perceber, nesta matéria em concreto da prevenção, que acompanhamento é que é feito a estas populações, diria de risco, ou maior risco todo o cidadão corre esse risco, evidentemente, mas que acompanhamento é que é feito a estas populações para podermos, evidentemente, garantir alguma prevenção nestas matérias. A segunda questão que lhe queria colocar diz respeito à circunstância do Sr. Presidente da República e algumas ONGs, e também aproveito para sublinhar o trabalho extraordinário que é feito pelo setor social, pelos cidadãos desinteressados e por organizações da economia social que trabalham nesta matéria, têm afirmado o objetivo, que é um objetivo nacional, evidentemente, e que todos nos mobiliza, que cheguemos a 2023 com este flagelo controlado, pelo menos. Queria perguntar se a Sra. Ministra também assume esse desafio ou se está em condições de aqui no Parlamento hoje dizer que em 2023, no final da legislatura, possamos estar em condições de não haver nenhum cidadão português numa situação de sem-abrigo. A terceira questão que lhe queria perguntar, Sra. Ministra, tem que ver com a avaliação efetiva da estratégia. E que medidas é que, sendo, enfim, partilhamos a preocupação do Sr. Presidente da República no sentido de afirmar que em 2019 a estratégia teve parada, ou o plano teve parado, de resto foi aprovado o plano para 2019 e 2020 já no início do segundo semestre, ou no fim do primeiro semestre de 2019, e, portanto, perdemos ali 6 meses, o Sr. Presidente da República esteve mais longe, diz que perdemos o ano quase todo, e a minha pergunta é que medidas é que a Sra. Ministra prevê para podermos aproveitar o tempo perdido e para que em 2020 possamos cumprir não só as metas que estavam previstas para 2019, mas também alcançarmos, de certa forma, aquilo que estava previsto para 2020. Questão que também lhe queria colocar, Sra. Ministra, tem que ver com, de facto, as verbas das autarquias. A Sra. Deputada Catarina Marcelino diz-nos que a responsabilidade da questão da habitação, que é sem dúvida nenhuma uma questão estruturante, que de resto é o alicerce fundamental da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, é da exclusiva responsabilidade dos municípios. Foi aquilo que a Sra. Deputada Catarina Marcelino acabou de nos dizer, o que não nos pode deixar de causar alguma perplexidade. E, portanto, queria perguntar à Sra. Ministra que, efetivamente, que medidas é que são previstas pelo Governo para em conjunto, naturalmente com as autarquias, chegarmos ao desenvolvimento de resultados que todos esperamos. E para terminar, não queria deixar de lhe perguntar concretamente, falou dos NPISA, que têm um papel central no desenvolvimento da estratégia. Uma das observações que tem sido feita insistentemente pelas entidades que intervêm neste setor tem justamente que ver com a circunstância dos NPISA não terem enquadramento jurídico e não terem orçamentos próprios. Sem qualquer dúvida que os NPISA são uma peça fundamental no exercício e na concreção desta estratégia. A minha pergunta vai no sentido de perceber se há ou não, da parte do Governo, a intenção, e se há em que sentido, de aprofundar a autonomia dos NPISA e de dotá-los de orçamentos próprios, tal como as instituições têm-nos feito chegar a essa mesma preocupação. E para já é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado José Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa nesta primeira sessão de trabalho que temos aqui na Comissão. E queria dizer que quando na legislatura passada, quando tomámos posse, verificámos que a estratégia de integração das pessoas em situação de sem-abrigo tinha de facto sido suspensa já há cerca de 2 anos pelo governo do PSD e do CDS e não tinha sido feita nenhuma avaliação. Na legislatura passada tivemos a oportunidade de esta própria Comissão tomar uma iniciativa, promover essa avaliação, uma sessão pública. Dessa avaliação resultou uma nova estratégia que diz respeito ao período a partir de 2017. Incluímos também no orçamento algumas normas importantes para podermos aferir da execução dessa estratégia. Uma das normas que incluímos no orçamento é que todos os serviços, de todos os setores do Estado que têm alguma participação na estratégia, da saúde, à habitação, da educação, à segurança social, naturalmente, têm que especificar dentro do seu Ministério quais são as verbas que são dirigidas para a estratégia. E era importante que no relatório da execução orçamental deste ano e no orçamento que vamos discutir nesta Assembleia, esses aspectos ficassem bastante explícitos. Outras medidas de combate à pobreza foram importantes. Lembro-me da discussão que tivemos do acordo que foi feito na legislatura anterior para que se retomasse a renovação automática do rendimento social de inserção, que teve a oposição dos partidos da direita, mas que é um fator fundamental para que esta prestação não seja interrompida para as pessoas em situação de sem-abrigo. Do mesmo modo que é muito importante que as pessoas possam ser atendidas, independentemente da morada, porque é, enfim, uma instrução fundamental aos serviços. Já foi aqui dito que é importante também que se intervenha antes das pessoas estarem numa situação de sem-abrigo. E gostava de saber, desse ponto de vista, já foram aqui identificados alguns núcleos dessa intervenção, reinserção, estabelecimentos prisionais, saúde mental, habitação, medidas de combate à pobreza, ao desemprego também, metade dos desempregados não tem acesso ao subsídio de desemprego, a proteção do desemprego, e de facto, entre a estratégia escrita, que é um bom documento, e a estratégia na prática, ainda um hiato que resulta das políticas públicas chegarem ao terreno. Sobre isto, 4 perguntas muito breves. Primeiro, que reforço de equipas é que tem sido feito, de equipas do próprio Ministério do Trabalho, neste caso do Instituto da Segurança Social e de outros ministérios, ou seja, equipas de profissionais do Estado é que tem sido feita. Se essas equipas funcionam também à noite e ao fim de semana e em que circunstâncias é que o fazem, porque isso foi uma mudança importante e negativa que houve no passado de uma menor disponibilidade dos técnicos que acompanham de poderem também intervir nesses horários. Em segundo lugar, sobre alojamento temporário e alojamento de emergência, que participação é que o Ministério, a tutela, pretende ter diretamente na disponibilização de alojamentos temporários, alojamentos de emergência de referência que sejam públicos e não apenas contratualizados com IPSS. Eu lembro, por exemplo, que no Porto há a transformação do Hospital Joaquim Urbano, que é uma parceria entre o Ministério da Saúde, que cede o espaço, e a autarquia, mas entendemos que o Governo, que o Ministério, por via do Instituto de Segurança Social, designadamente, deveria proporcionar a possibilidade de termos respostas de alojamento de emergência públicas, tanto mais que as cidades maiores estão muito pressionadas pela pressão turística, que fez com que as respostas que a Segurança Social tinha, designadamente, por exemplo, em termos de pensões, não existam neste momento. Portanto, há uma carência a esse nível. Mas em termos da habitação, verdadeiramente o paradigma que deveria ser desenvolvido, do nosso ponto de vista, é o paradigma do housing first, primeira casa. A intervenção juntos sem abrigo não pode seguir o velho método que há uma espécie de escadinha de intervenção em que nós primeiro promovemos a inclusão e depois, quando a pessoa estiver capacitada na sua autonomia, damos a casa. O que tem sido demonstrado a nível europeu, com experiências em vários países, em 19 países que correm experiências deste tipo, é que a metodologia do housing first, dar primeiro o arrendamento como uma... O arrendamento não, a habitação como uma plataforma a partir da qual se constrói esse processo de autonomização é aquela que demonstra ter melhores resultados. Em Portugal existe um projeto em Lisboa, que é da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, há 80 casas, serão 230 em 2020, mas gostava de saber qual é a participação da tutela relativamente a este programa e o alargamento deste programa a outras cidades, nomeadamente o Porto. Em quarto lugar, sobre trabalho, disse a Sra. Ministra, falou da inclusão nas políticas de emprego, nomeadamente no IFP, pergunta muito concreta se estamos em condições de ter uma bolsa de emprego público para pessoas que estejam em situação de sem-abrigo, ou seja, de, nomeadamente no Estado, tal como se faz com outros grupos, nós podermos ter aqui também a inclusão, a integração de pessoas sem-abrigo em serviços públicos, com, naturalmente, com todas as condições e os direitos associados. Não estamos a falar de formas de precariedade assistida pelo Estado, como os contratos de emprego e inserção, mas de, como fazemos com outros grupos, de permitir a inclusão pelo emprego. E termino só com uma última nota, que também foi uma insistência que nós sempre tivemos na discussão da estratégia e que esta Comissão também valorizou, que é a participação dos próprios sem-abrigos, das pessoas em situação de sem-abrigo, na definição da estratégia, na sua avaliação, no seu acompanhamento e a inclusão de pares, ou seja, de pessoas que tiveram a experiência de rua e que podem fazer parte destas equipas e desta intervenção. Nós conhecemos, nós sabemos que isso é feito muito excepcionalmente, mas nós entendemos que era importante dar um impulso também a essa dimensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à intervenção do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira, que também tem as funções de Vice-Presidente da Comissão de Trabalho. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, também cumprimentar a Sra. Ministra, a equipa que a acompanha, de agradecer também as intervenções, a intervenção inicial que fez com alguns dados, e já lá iremos, que nos importa efetivamente aprofundar, de alguma forma, começando também desde já por dizer que o problema das pessoas em situação sem abrigo é uma violação inaceitável dos direitos humanos e que, como tal, tem que ser combatida com firmeza e tem que ser profundamente prevenida nem todas aquelas que são as realidades sociais que originam as situações sem abrigo e que atiram muitas pessoas. Uma pessoa é mau, uma pessoa não é aceitável, mas que atiram muitas pessoas para a situação sem abrigo. E naturalmente que é preciso fazer um caminho que dê prioridade a ações integradas que promovam a inclusão social, para que ninguém durma na rua e para que quem está também em situações de alojamento temporário possa também passar para um alojamento digno, autónomo, seu, para a sua própria casa, que esse é também um elemento fundamental e, naturalmente, que sendo esse um dos elementos fundamentais nesta realidade, não podemos aqui deixar de referir a realidade também que se vive em vários centros urbanos do nosso país, de uma profunda especulação imobiliária, seja no que se refere à compra de casa, seja no que se refere ao acesso a casas para arrendar, o que naturalmente causa dificuldades ainda maiores para que possam ser encontradas soluções para estas pessoas, mesmo muitas vezes por intermédio de associações, de instituições e de várias equipas que trabalham nesta área e que estão também integradas de alguma forma nesta própria estratégia. E a realidade da especulação imobiliária não aparece por acaso, aparece também no resultado de opções políticas feitas ao longo dos anos e que se acentuaram significativamente também na altura do governo do PSD e do CDS. Mas a habitação é um dos aspectos que devemos naturalmente considerar nas respostas a dar às pessoas em situação de sem-abrigo. Já aqui foram faladas as questões dos cuidados de saúde, da saúde mental, sem dúvida, das questões da saúde oral, mas também de outras situações de doença que precisam de um acompanhamento muito mais específico e muito mais cuidado, digamos assim, face à vulnerabilidade em que se encontram estas pessoas e muitas vezes há dificuldade até em perceber qual é a situação de doença que estas pessoas estão a viver. Não podemos aqui deixar de referir também nesta necessidade de conjugação de várias políticas, naturalmente do acesso a prestações sociais que permitam, não diria um mínimo de dignidade, porque o RSI, nos valores que tem, não garante isso, mas prestações sociais que permitam, pelo menos, a gestão por parte das pessoas em situação sem abrigo, também do acesso a bens e serviços fundamentais e que permitam também, naturalmente, a sua própria autonomia ou que contribuam para a sua própria autonomia. Além, naturalmente, da questão do emprego. E estou a enunciar o conjunto destas situações porque entendemos que, sem prejuízo da estratégia que existe, e aliás, já lá vou à questão do próprio relatório de execução do Plano de Ação 2017-2018, e sem prejuízo da resposta às situações de emergência social, importa que sejam tomadas medidas de fundo para que estas situações não se repitam, para que daqui a 10 ou 15 anos não estejamos outra vez a discutir a situação de centenas ou de milhares de pessoas que estejam em situação sem abrigo. A questão do emprego com direitos, do emprego que tenha salário digno para permitir que as pessoas tenham autonomia também para ter habitação, para ter acesso a bens e serviços fundamentais, é naturalmente uma peça-chave em todo este processo. É possível perceber também no relatório de execução do Plano de Ação 2017 e 2018 a execução de um conjunto de medidas dos vários eixos que lhe estão associados. Percebemos que há medidas que não foram concretizadas no ano de 2018. Há, no entanto, um grau de execução, eu diria, que é bastante positivo na generalidade das medidas. E importava-nos também, no aprofundamento do conhecimento desta própria estratégia e do caminho que esta seguirá, conhecer o número de profissionais que neste momento está envolvido nas várias equipas que existem, nomeadamente naquelas que naturalmente são da responsabilidade da Segurança Social, o número de profissionais envolvidos em toda esta estratégia que existe neste momento. O reforço que a Senhora Ministra aqui anunciou de equipas do Instituto de Segurança Social no terreno, qual é o número? Ou seja, em que é que isso se traduz? Quantas equipas, quantos profissionais, com que direcionamento, para fazer que tipo de intervenção? Aprofundar também um pouco essa informação, para que possamos perceber também, de um ponto de vista das respostas públicas e dos profissionais do Estado que devem intervir nesta área, porque esta é uma responsabilidade primeira do Estado na resposta, no acompanhamento, também na prevenção das situações sem abrigo, para percebermos qual é efetivamente o número de trabalhadores com os quais estas pessoas podem contar na resposta à sua situação, no seu acompanhamento, sendo que não posso aqui também deixar de colocar uma outra questão. É que, mesmo para terminar, a realidade de prevenção e de combate às situações sem abrigo é muito dispar no nosso país. Nós temos a realidade dos centros urbanos, temos a realidade das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Isto não significa que não existam situações sem abrigo noutros pontos do país, que estão, aliás, até identificados em números recentes pelo próprio ENIPSA, mas importa também perceber as estratégias diferenciadas que estão a ser adotadas, porque as realidades são efetivamente muito diferentes e as estratégias e as ações a tomar têm que ter em conta também essa realidade específica e essa diversidade no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente nenhum deputado do CDS, passaríamos ao Partido de Pessoas, Animais e Natureza. E eu daria a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria por saudar a Sra. Ministra pela sua presença, saudar também o PSD por trazer tão importante tema a debate. Gostaria também de destacar aqui aquilo que tem sido até agora o papel das instituições, pois tem sido, de facto, o setor terciário que particular cuidado e atenção tem dado a esta causa e, de facto, o seu papel, muitas vezes substituindo só o Estado, tem sido imprescindível. A questão que nos traz aqui hoje é uma questão por demais complexa, relacionada com questões de pobreza e de extrema vulnerabilidade social e que não se prende apenas com questões de saúde mental ou até mesmo de consumo aditivo, também se relaciona com questões de pressão imobiliária que assistimos hoje nas cidades, à semelhança de outros países, e também com o investimento que queremos fazer naquilo que são as políticas públicas. Nesse sentido, uma das perguntas que gostaria de começar por deixar relativamente a esta estratégia e reconhecendo a importância da mesma é, desde logo, qual o orçamento previsto, se os valores até aqui alocados e também efetivamente executados têm sido ou não suficientes e quais os eixos e metas que o Governo vai priorizar, tendo em conta o novo plano de ação, assim como qual o atual estado desta atuação e se há alguma monitorização. Relativamente às matérias da saúde e à necessidade de criar mecanismos de facilitação, quer no acesso aos cuidados de saúde básicos, quer também, em particular, de saúde mental, gostaríamos de saber quais as medidas que estão em curso e a ser aqui implementadas para facilitar este acesso. E gostaria também de partilhar com a Sra. Ministra e com os restantes senhores e senhoras deputadas o testemunho do professor Dr. António Bento. É que tivemos o cuidado de visitar o centro hospitalar e de ouvir quem no local está a lidar com pessoas em situação de sem-abrigo, que nos disse em declarações públicas que neste momento há várias pessoas em situação de sem-abrigo que não sabem sequer o seu nome, que estão bastante doentes, mas que não podem sequer ser retiradas da rua, precisamente por desconhecermos este fator identitário. Anteontem, dizia-lhe o Dr. António Bento, fez 3 relatórios às autoridades de saúde sem nome, que responderam que não podem fazer nada porque não têm nome nenhum sequer para colocar na ficha. Lamentando o médico, em explicações a estes órgãos órgão de comunicação social, explicando ainda que não há esta obrigatoriedade, até mesmo que a polícia nem sequer pode levar a pessoa a ter cuidados de saúde. Isto para exemplificar aquilo que é uma barreira no dia-a-dia da atuação dos diferentes profissionais que socorrem e atendem estas pessoas. Em relação à matéria da empregabilidade e da própria formação, a Sra. Ministra já aqui trouxe algumas inovações que felicitamos e que acompanhamos, mas achamos que devemos ir um bocadinho mais longe e precisamos, por isso, de perceber qual a realidade e a atual situação em matéria de empregabilidade das pessoas em situação de sem-abrigo, assim como também a possibilidade de acumular aquilo que são os atuais subsídios, nomeadamente o RSI, com outro tipo de benefícios, uma vez que, pelo menos até atingir aquilo que é o ordenado mínimo nacional, uma vez que é um valor manifestamente insuficiente para fazer face àquilo que é a sua reintegração na sociedade, até mesmo a própria flexibilidade destes instrumentos, uma vez que uma pessoa em situação de sem-abrigo não tem muitas vezes a estrutura emocional e as capacitações que as demais para conseguir cumprir um horário das 9 às 5 e, portanto, que tipo de ferramentas é que estão a prever. Relativamente ao modo de intervenção, gostaríamos também de saber quais as medidas concretas que o Governo está a desenvolver para cumprir uma vertente fundamental desta estratégia, que é a prevenção. Portanto, temos aqui, de facto, é importante aferir qual a situação das pessoas que se encontram em situações que comportam um risco acrescido e refiro-me, por exemplo, à desinstitucionalização, saída de hospitais, prisões, entre outras instituições, e como é que tem sido, de alguma forma, feita a monitorização para perceber também se estas pessoas dispõem de habitação ou se, quando saem, caem numa situação de sem-abrigo. Portanto, parece-nos que, de facto, há aqui um eixo também da estratégia que, de alguma forma, acaba por criar uma maior fragilidade, a par daquilo que comecei por referir, que é a própria pressão imobiliária e as respostas de alojamento. Parece-nos fundamental que não existam apenas nos grandes áreas urbanas, nos grandes centros urbanos, como em Lisboa e o Porto, respostas de alojamento, mas sim dispersas por todo o país, mas que, em particular, que se perceba quais os distritos e se já houve ou não este levantamento que dispõe deste alojamento de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente também a proporcionalidade em relação às questões de género e também às pessoas que têm animais de companhia que muitas das vezes vêm impedidas de aceder a estes locais, bem sabendo que são muitas das vezes o único elo afetivo das pessoas em situação de sem-abrigo. Em relação às questões da habitação, gostaríamos de perceber se o Governo está disponível ou não para já no âmbito deste orçamento alocar uma verba a soluções como os projetos Housing First, projetos que são estruturais e que entendemos que não devem ficar única e exclusivamente nas mãos das autarquias locais. Podemos dar o exemplo da autarquia de Lisboa e aqui discordamos do que já foi referido porque não é um bom exemplo. Em 2018 era suposto já termos mais casas alocadas a este projeto, foi prometido em termos de campanha que a vereação assim o faria, mas até hoje nem mais uma casa foi dada para reforçar este importante projeto que permite de facto a reintegração das pessoas, começando começando pelo mais elementar, para a dignidade humana e para a reestruturação do edifício, que é precisamente ter um teto. Em relação também aqui às questões da habitação, distinguir aquilo que é o não ter teto ou não estar, de facto, numa casa, não ter uma casa, e perceber qual o número de pessoas que estão efetivamente nesta situação. Em relação também aos espaços de modelo drop-in, e tendo em conta que este é também um flagelo relacionado com as questões do comportamento aditivo, perceber qual o ponto de situação, concluo já, Sr. Presidente, qual o ponto de situação e se de facto vão ou não ser implementadas mais acesso a este tipo de respostas. Concluiria terminando a referir que é fundamental em matéria de empregabilidade e de saúde reforçar também estas estratégias, mas acima de tudo permitir também que exista um cartão de identificação, um cartão de cidadão, uma proposta já trazida pelo PAN e que amanhã iremos discutir, criando também uma distinção entre aquilo que é a residência e aquilo que é a morada, e gostaríamos de saber se a Sra. Ministra considera, de facto, que é importante acompanhar esta medida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos então à fase final desta audição, que é a resposta da Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social às diversas questões apresentadas nas intervenções dos grupos parlamentares. Nesse sentido, esta fase terá um tempo que é equivalente à soma dos tempos dos diferentes grupos parlamentares. 5 vezes 5 dará 25, mas eu creio que, como houve tolerância com as intervenções dos grupos parlamentares, apesar de ter havido alguns que foram mais respeitadores que outros, eu creio que podemos ter um tempo entre 25 a 30 minutos. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito bem, Srs. Deputados, vou tentar responder a todas as perguntas que me foram colocando. Sendo certo, e começando se calhar pela questão da estratégia e o que é que a estratégia veio garantir, por um lado, e o que é que a estratégia visa responder, por outro. Por um lado, o que é que a estratégia consegue? Por um lado, mobilizar todos os intervenientes no terreno para ter uma identificação das ações que devem ser articuladas e como devem ser articuladas, nomeadamente através depois da organização local dos NEPISAs. Por outro lado, o facto de ser uma estratégia preocupada com vários níveis de intervenção, desde a questão da prevenção, das respostas de emergência, da resposta à transição e da autonomização, tem também aqui várias medidas que respondem a cada uma destas preocupações, para não estarmos a agir só num dos fatores que é da situação das pessoas em situação de sem-abrigo, mas temos aqui uma intervenção global que mobiliza todas as áreas de intervenção, quer públicas, quer privadas. Públicas no sentido que a própria estratégia identifica as várias ações dos vários organismos públicos que devem ser implementadas nas várias dimensões, na área da saúde, na área do emprego, na área da segurança social, na área da habitação. Portanto, aqui uma preocupação de englobar as várias medidas que devem ser implementadas do ponto de vista daquele que é a administração direta do Estado e sobre a qual o Governo também tem capacidade de intervenção, e relativamente a estas identificar exatamente qual o compromisso de orçamento alocado à intervenção destes organismos. Isto para clarificar, e penso que foi uma questão que ficou aqui em dúvida, de facto o que a estratégia identifica a nível das medidas e do orçamento das medidas são os valores do orçamento das vários organismos do Estado que têm compromisso na estratégia. Não estão identificadas na estratégia os valores relativamente aos quais o Governo não se pode comprometer, relativamente, nomeadamente, a medidas que são desenvolvidas, nomeadamente, por parte das câmaras. Respondendo e passando um bocadinho aqui para a interpelação que foi feita por parte do PSD, de facto, a nível da habitação, claramente aqui tem que haver uma articulação e um trabalho conjunto entre todos, e é essa a nossa grande preocupação, mas tem que haver, acima de tudo, também uma mobilização por parte das câmaras no sentido de alocarem os seus esforços também para as respostas de habitação. A estratégia, de facto, não contempla aquelas que são as respostas que necessariamente têm que ser também os municípios a dar do ponto de vista de disponibilização de habitação. Portanto, a estratégia, o que tem identificado é exatamente aquilo, as verbas que estão comprometidas nos orçamentos dos organismos da Administração Central para a mobilização e a implementação daquelas medidas. Não tem previstas verbas para transferir para as autarquias, porque quando se construiu a estratégia, quem de alguma forma se podia responsabilizar por orçamentos era o Governo através da resolução do Conselho de Ministros, e portanto as verbas que ali estavam eram as verbas que a Administração Central podia, através dos seus organismos, comprometer através das medidas da responsabilidade dos seus organismos. Dito isto, não quer dizer que não haja várias medidas, que são medidas articuladas entre necessariamente as câmaras e os organismos da Administração Central. Aliás, tenho procurado muito fazer cada vez mais uma avaliação e implementação local da estratégia. Independentemente, temos medidas de âmbito nacional que, claro, são necessárias e óbvias, como estas que referimos, não só da questão da plataforma, não só da questão do acesso aos serviços da Segurança Social, independentemente da morada, não só do acesso às medidas de apoio ao emprego e à formação por parte do IFP, isto são medidas nacionais, transversais. Há medidas que necessitam claramente de um diagnóstico, de uma avaliação feita a nível local. E tenho procurado fazer isso. Aliás, penso que é disso um ótimo exemplo que estamos a fazer com a Câmara de Lisboa. Com a Câmara de Lisboa estivemos a construir em conjunto uma estratégia, porque a Câmara de Lisboa também está neste momento a alinhar a estratégia que tinha precisamente com o prazo temporal da estratégia nacional, para estarmos alinhados em termos de medidas, e tivemos, aliás, uma reunião de articulação para garantir que isso, Câmara de Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, IRU e as associações, estamos todos a trabalhar no mesmo sentido. Porquê? Porque há muitas soluções, como por exemplo o Housing First, que aqui se falou, podem ser soluções combinadas em que as câmaras disponibilizam a parte do imóvel, do edifício, e o ICE, através dos instrumentos que tem, mobiliza o apoio a equipas técnicas. E, portanto, esta é a conjugação que nós temos todos que fazer. E para isso é exatamente é que estão verbas previstas na estratégia, para que no âmbito das competências do ICE seja possível disponibilizar apoio técnico, não só direto, mas através também do apoio a entidades da economia social que estão no terreno e que podem, nomeadamente, desenvolver os projetos, como o exemplo do Housing First. Concretamente, na Câmara de Lisboa, o que é que fizemos? Foi fazer um diagnóstico da situação que temos hoje, que respostas precisamos, que respostas estão em faltas e como é que as implementamos em conjunto, e quem faz o quê? Diria que é um ótimo exemplo que devemos aproveitar e replicar em todo o país, e para isso é que também senti a necessidade de ter exatamente este gestor nacional da estratégia que passará a garantir esta interação também local para fazer um zoom local, a nível local das necessidades. Só assim vamos conseguir responder de facto às situações concretas das pessoas. E não estarmos só a pensar, muitas vezes, só a nível de abstrato. É preciso responder às situações concretas e, portanto, temos de ter um quadro exatamente da capacidade que precisamos de ter de alojamento de resposta de emergência, de alojamento temporário, de respostas de Housing First, e ter este quadro conjugado. Foi exatamente isso que nos permitiu, com a Câmara de Lisboa, por exemplo, identificar num horizonte a 2023 a capacidade de, trabalhando em conjunto articuladamente, a Câmara e o ICE conseguirem dar resposta com este objetivo de conseguir dar resposta a 400 situações de Housing First. Portanto, em que a Câmara aloca os meios necessários à parte do imóvel e o ICE aloca os meios necessários às equipas técnicas, que sabemos que são necessárias para o acompanhamento das pessoas em situação de sem-abrigo durante a fase em que estão, precisamente, no programa de Housing First. Portanto, é isto que nós precisamos. Também outro exemplo do que estamos a fazer com a Câmara de Lisboa. A Câmara de Lisboa também construiu um programa em que prevê a própria inclusão das pessoas em situação sem abrigo em situações de trabalho nos serviços da Câmara ou das entidades que a Câmara dá uma forma de tutela, e aqui o IFP também pode combinar através de medidas de inserção e de mercado social de emprego que podemos conjugar, respondendo já, estou a tentar antecipar e juntando aqui as várias interpelações. Mas ou seja, é o que nós precisamos, é este pragmatismo de fazer um zoom ao território e, em função dos territórios, encontrar aqui as soluções respondendo às necessidades concretas. E, portanto, essa eu diria que é a grande vantagem de alinharmos uma estratégia nacional com uma visão de capacidade de perceber que o problema é um problema que precisa de interação e de resposta a vários níveis e, portanto, estarmos depois a trabalhar em conjunto. Portanto, fui tentando procurar responder, pelo menos aqui, à interpelação e à questão suscitada pelo Partido Socialista quanto ao nível de envolvimento das câmaras. Temos também outros programas, como o Primeiro Direito, que as câmaras estão neste momento a candidatar-se, não é a minha tutela, mas posso, mas precisamente a estratégia garante isto, estamos articulados e sabemos exatamente o que é que as câmaras também estão a apresentar neste âmbito. Também a nível do lançamento de avisos específicos, precisamente para responder a situações das pessoas, situação de sem-abrigo, como é o caso do aviso que está neste momento aberto no PO da Área Metropolitana de Lisboa, que vos tenho que, aliás, transmitir, que tivemos que prorrogar porque não teve, no momento inicial, candidaturas. Mas também estávamos atentos e, precisamente porque há esta interação, prorrogámos. Conseguimos que fosse prorrogado o prazo, está neste momento prorrogado para até dia 20 de dezembro, permitindo de facto uma mobilização, e o trabalho que fizemos em simultâneo foi mobilizar quer as várias associações, quer as várias câmaras para também apresentarem candidaturas e, portanto, estou certa que assim conseguiremos fazê-lo. E, portanto, o que estamos a conseguir é, de facto, mobilizar vários instrumentos, mesmo não sendo os instrumentos que estão previstos na estratégia, porque esses respondem apenas pelas competências da administração direta do Estado, mas mobilizando os vários instrumentos para garantir que estamos todos a trabalhar num sentido comum, tendo sempre presente que há muito a fazer. E isso não vale a pena não termos essa consciência, e é isso que nos tem que mobilizar para fazer. Em relação às questões que disse também o Sr. Deputado Pedro Rodrigues quanto à questão da saúde, de facto o que estamos a fazer é aqui também um trabalho articulado com a saúde. Eu queria lhe dar aqui alguns números, nomeadamente daquilo que foi feito em termos de um programa. Tivemos que, num primeiro momento, e como estava previsto aliás na estratégia, construiu-se um manual de referenciação para a articulação entre a saúde mental e a área social, no caso das pessoas em situação de sem-abrigo, e não só, mais lato, para percebermos como é que também a nível da prevenção podemos atuar, e também para a articulação entre as várias entidades envolvidas, entre os NPISA e as unidades locais das ARS. Nós tivemos em 2019 1.064 pessoas em situação de sem-abrigo abrangidas pelo projeto de redução de riscos e minimização de danos do CICAD, que reflete um bocadinho também esta preocupação, e tivemos 698 pessoas em situação de sem-abrigo que estiveram em tratamento em comunidades terapêuticas do CICAD. Isto é para também percebermos que esta dimensão também está a ser abrangida, mas claro que ainda há um caminho muito grande a percorrer. Estamos a começar com o tal projeto piloto, no caso da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, para conseguir esta resposta rápida a pessoas em situação de sem-abrigo, quer para a clínica geral e, portanto, para despistagem. Termos, garantimos ali umas consultas de despistagem às pessoas, e também a situação de saúde oral, que sabemos que é muitas vezes inibidora até da própria inclusão. Isso por um lado. Também tive a oportunidade, na sexta-feira passada, visitar o complexo de neurointervenção da Cruz Vermelha do Porto, que inicia atividade esta semana, e em que a Cruz Vermelha Portuguesa também resolveu fazer parte desta mobilização conjunta que estamos todos a fazer, no sentido de passar a incluir obrigatoriamente nas suas vagas de capacidade uma cota obrigatória para pessoas, a situação de sem-abrigo, quer em termos de, das pessoas, tem dois tipos de resposta, tem para, com internamento e para consulta externa, e portanto nas duas terão, passarão a ter, portanto eu penso que é um projeto interessante para percebermos também como é que se vai desenvolver. Penso que fui aqui respondendo, Sr. Deputado Pedro Rodrigues, em relação à questão da avaliação da estratégia. Penso que todas as ações que temos desenvolvido, penso que será injusto dizer que não estamos a fazer nada, penso que de alguma forma injusto, no início de janeiro contamos ter a avaliação da implementação do primeiro ano, que no fundo acabou por ser desde junho, não é? Do primeiro ano do plano de ação, e portanto faremos isso no início de janeiro de 2020. Senhor Deputado José Soeiro, quanto à questão que identificou quanto à necessidade de facto de transparência também naquilo que são as verbas alocadas à estratégia. Houve essa preocupação no momento da construção e da identificação do plano de ação. Em janeiro, quando fizermos o balanço do plano de ação, todas as verbas de execução virão claramente discriminadas, o que é que está a ser feito e o que é que foi executado por parte das entidades, dos organismos da Administração Central. Concordo, estou plenamente de acordo consigo, que houve muitas medidas implementadas ao longo dos últimos 4 anos que permitiram, nomeadamente, que tivéssemos a trabalhar também a nível da prevenção naquilo que são medidas de combate à pobreza e naquilo que têm sido as grandes preocupações. Em termos de grandes números, desde 2015 saíram da situação de risco de pobreza ou de exclusão 550 mil pessoas, mas ainda continuamos com 17,2% da população nesta situação e, portanto, temos que continuar este trabalho e tem que ser uma mobilização de todos mesmo e tem que ser uma prioridade de todos. Aliás, está assumido no programa de governo como uma prioridade a construção de uma estratégia de combate à pobreza e, portanto, conto desde já com o envolvimento de todos e dos senhores deputados nesta missão, que tem que ser uma missão nacional. Em relação à questão do número de pessoas, de equipas de reforço, não vos quero massacrar com o número de protocolos e de apoios que o ICE tem desenvolvido no sentido de reforço de equipas técnicas por parte das associações e de IPSS. São vários. No relatório estará completamente de uma forma exaustiva, discriminada, sabendo exatamente quais, e portanto faremos isso, mas também se quiserem far-vos a chegar. Posso tentar dar-vos aqui algumas ideias daquilo que de novas respostas que dos últimos 2 anos, mas desde 31 casas de abrigo, 33 refeitórios sociais, 559 refeições em cantinas sociais, 42 centros de inserção, 27 intervenções, equipas de intervenção direta. Bem, podia elencar, mas penso que depois posso partilhar convosco os números para perceberem exatamente o tipo de soluções que têm sido reforçadas nos últimos 2 anos. Continuando a dizer que ainda temos que fazer muito mais, nomeadamente, e eu assumo também isso, temos que ser capazes de dar uma resposta mais rápida àquelas que são as respostas que vão surgindo, nomeadamente respostas inovadoras, que muitas vezes não estão catalogadas e temos de ter essa capacidade e, portanto, o ICE está neste momento completamente mobilizado nesse sentido e, portanto, penso que também teremos boas respostas rapidamente. Em termos da Bolsa de Emprego Público, foi um repto que anotei aqui. Penso que com este projeto que vamos lançar também com Lisboa pode ser um bom exemplo do que podemos fazer a nível nacional e, portanto, fiquei já aqui com essa nota, agradecendo também o REPT, nomeadamente na dinamização e na construção de programas de mercado social e, portanto, pensámos como é que podemos precisamente aqui criar aqui soluções. Aliás, foram-me dando várias sugestões que já fui anotando para implementarmos e certamente com este coordenador executivo que vamos ter também será muito mais fácil o seu dia-a-dia, não vou deixar descansar, será garantir que estamos permanentemente a dar resposta também e a envolver as pessoas. Também anotei aqui como muito, muito relevante e importante a questão da participação das próprias pessoas em situação de sem-abrigo no acompanhamento da estratégia, parece-me fundamental e acho que temos mesmo que reforçar isso. Aliás, tenho feito esse esforço, que não é um esforço pelo contrário, mas tenho feito tenho tido essa preocupação de ouvir muitas pessoas. Aliás, partilho convosco uma agenda que não sei se já têm, partilho e desafio-vos a terem esta agenda 2020, que é uma agenda feita por uma pessoa que esteve numa situação de sem-abrigo e que não está, e portanto não há ninguém melhor do que estas pessoas para nos dizerem exatamente aquilo que é preciso fazer, nomeadamente, foi exatamente uma destas pessoas, não quero falar os nomes porque acho que não devemos transformar isto em casos pessoais, mas que me disse que o principal mesmo é conseguir dar uma resposta concreta à situação de cada pessoa. E, portanto, essa tem que ser a nossa grande preocupação e a nossa mobilização. Partilho convosco uma das reflexões que ele faz, só porque acho que é inspirador e isto é bom que tenhamos esta agenda diária para nos obrigar a pensar e a permanentemente ser intimados a agir. E eu partilho convosco uma das frases, que é: ser sem abrigo é estar no meio da multidão e sentir a exclusão. Eu acho que isto nos obriga muito a todos nós a que não deixemos de permanentemente continuar a agir. E a continuar, senhor, porque não quero deixar ninguém para trás, posso ainda, a tolerância ou não? Já passou a tolerância?
Sim, ainda.
Desculpem,
tem.
Mas
está
pronto.
Senhora
deputada Diana Ferreira perguntou em relação ao reforço de recursos humanos no ICE. Como sabe, nós tivemos durante o governo PSD-CDS uma quebra imensa, cerca de 33% de recursos humanos no ICE, e portanto sabemos o que isso representou em termos de dificuldade de resposta às necessidades, numa área que é crucial, e eu hoje gostei muito de ouvir isso por parte de todos os partidos. Foi particularmente útil ouvir que há uma grande mobilização de todos os partidos em torno da área social. Isso é penso que é uma preocupação, que é bom ouvir essa reflexão, nomeadamente sobre o papel público e as políticas públicas na área social e também na preocupação com o RSI. Gostei imenso de ouvir isso por parte de todos os partidos. E, portanto, aqui respondendo, nós neste momento fizemos um concurso, foi feito um concurso global para reforço dos recursos humanos na área do ICE, que será alocado um bocadinho também em função aqui do reforço das nossas prioridades de intervenção, e temos duas claras prioridades. Por um lado, a questão das pensões, hoje não é o tema, mas claramente é uma das áreas em que é uma das nossas prioridades para garantir que conseguimos dar uma resposta mais célere à questão das pensões, e outra área da ação social. E, portanto, temos estas duas grandes prioridades, e é nestas duas áreas que vamos fazer aqui a distribuição das pessoas cujo concurso está neste momento ainda em curso. Também a senhora deputada falou na preocupação que temos em comum da valorização claramente dos salários. É uma preocupação comum que temos. Fixámos, depois de ouvidos os parceiros sociais, o salário mínimo para 2020. Temos um objetivo para 2023, conscientes também do papel que o salário mínimo tem como instrumento de combate à pobreza. E, portanto, temos que assumir também, claramente, também aqui o papel do salário nesta missão, mas também uma preocupação geral de uma valorização do ativo trabalhadores e do ativo salário globalmente, não é? Portanto, uma valorização do salário e, a par disto, também um combate à precariedade, porque também sabemos que, além da questão do salário, muitas vezes, e se olharmos só para o salário mínimo por si nacional já permitiria que as pessoas estivessem fora do limiar de pobreza ou exclusão social, se forem pessoas, se forem casais que os dois recebam ou individuais com filhos, mas aqui o nosso objetivo, e foi isso que traçámos para 2023, tentar que nas situações mais que têm mais volume, mais representação, consigamos que as pessoas saiam do valor do limiar de pobreza, mas o fator também crítico para isto é a intensidade do trabalho, o que quer dizer que se as pessoas não trabalharem durante todo o ano, o salário, depois o valor do salário mínimo não chega para cobrir. E, portanto, tem que ser também este, e peço aqui também, uma mobilização de todos, nesta que tem que ser uma mobilização nacional contra a precariedade. Sabemos que há situações que são inaceitáveis de trabalhadores temporários que possam estar há muitos anos como temporários, ou há mais de uma década como trabalhadores temporários, que não é, além de não ser legalmente aceitável, não é por ninguém aceitável e, portanto, acho que tem que ser uma mobilização de todos neste sentido. Perguntou-me em relação também à estratégia, o nível de execução. Neste momento, em termos de execução das medidas, contamos chegar ao final de dezembro com 72% de execução das medidas que estavam previstas por parte da Administração Central executadas, o que não quer dizer que não tenhamos que acrescentar mais. E essa eu acho que tem que ser a exigência de todos nós, é perceber o que é que, mesmo no relatório intercalar que fizermos em janeiro, o que é que temos no ano 2020 reforçar, nomeadamente nesta articulação com as câmaras e com esta avaliação que se faça a nível local. E, portanto, aqui uma grande aposta também, em termos, e respondendo ao que disse, em termos de estratégias diferenciadas localmente em função dos fenómenos locais. É fundamental isto, portanto, para respondermos também às situações em concreto. Senhora Deputada Inês de Sousa Real, concordo plenamente consigo o papel da economia social e o que as associações têm feito neste sentido. Aliás, têm sido muito aqui as parceiras do ICE, com estes vários acordos de cooperação e de colaboração que o ICE tem com estas entidades, que também garante que depois, no fundo, levam ao terreno e concretizam muitas daquelas iniciativas que são identificadas na estratégia. Em termos de orçamento, eu depois posso lhe dizer exatamente o orçamento global, mas muito deste orçamento que está previsto na estratégia é precisamente para implementação através dos acordos de cooperação com as associações e, portanto, é isso que também tem estado a ser feito. O ICE está neste momento a concluir não só as candidaturas que foram apresentadas agora no aviso que terminou no final de novembro, mas muitas das que estavam em análise e, portanto, também conto que em 2020 teremos aqui uma grande capacidade de ampliar a resposta dos acordos que temos com as IPSS neste sentido. Perguntou-me em termos de priorização quais são as nossas grandes prioridades. Grande prioridade, eu diria que as nossas prioridades estão completamente alinhadas com aquilo que os grandes eixos de intervenção, com a questão da prevenção, nomeadamente, e aqui diria que para 2020 um trabalho bastante focado a nível das populações mais vulneráveis. Várias das intervenções hoje aqui foram sobre esta capacidade de intervenção nas populações mais vulneráveis, quer a nível de prisões, quer a nível de crianças em risco. E, portanto, aqui temos uma grande preocupação de ter uma ação muito focada para estas populações em 2020, a nível da prevenção, a nível da resposta de emergência e de resposta à transição, uma grande preocupação em conseguirmos ter um levantamento exatamente das necessidades a nível local e das necessidades de resposta para não haver sobreposição de resposta nem haver aqui e haver mais qualidade na intervenção. Portanto, também uma grande aposta a nível, em 2020, na qualidade da intervenção. Qualidade de intervenção significa qualidade de intervenção quer das equipas técnicas, quer das equipas técnicas do ICE, quer das equipas técnicas das equipas das associações e, portanto, aqui também um reforço no apoio para que isto seja uma prioridade, porque é fundamental precisamente para a tal resposta personalizada das situações concretas. Também um reforço muito grande e uma grande prioridade para 2020 na resposta da autonomização e de inserção social, quer a nível de implementação de projetos de Housing First, portanto, uma grande prioridade. Aquilo que fizemos em termos de projeto articulado com a Câmara de Lisboa, queremos muito que seja também uma realidade generalizada com o país, a nível de parcerias, ou seja, em que as câmaras também entram como a disponibilizar os imóveis e o ICE entra aqui no apoio técnico e na disponibilização de apoio para as associações terem, poderem fazer o apoio técnico depois na reinserção às pessoas. Aliás, porque sabemos que muitas destas soluções inovadoras respondem a muitos dos problemas que hoje temos e que foram aqui identificados. Muitas pessoas que são casais e não temos respostas para casais, têm animais e não temos respostas para animais e, portanto, esta deve ser uma prioridade para 2020. Em termos de formação, também é uma, aliás, faz parte deste princípio da autonomização e de inserção, a questão da formação direcionada e também aqui a adaptação de algumas regras do IFP, nomeadamente quanto ao número de formandos que hoje em dia são exigidos para alguns cursos de formação e também aqui diminuirmos essas exigências, porque senão não conseguimos que sejam implementados os programas. Penso que fui respondendo a todos e terminava só com mais uma frase, porque acho que estou também a tentar trazer a voz das pessoas em situação de sem-abrigo aqui para a nossa audição e, portanto, terminava só com uma frase que eu acho que nos impele a agir, que é: sem-abrigo também é gente. Gente que ainda quer ser gente. E, portanto, a obrigação é nossa de garantir que estes direitos fundamentais têm resposta e somos nós também todos os mobilizadores dessa resposta. Muito obrigada. Conto com o vosso apoio, disponibilidade. Contem sempre comigo para tudo o que queiram desenvolver que seja também uma capacidade de resposta a esta que deve ser uma missão conjunta de todos, numa missão mais ampla, que deve ser também a missão do país de combate à pobreza em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Chegamos ao fim desta nossa primeira audição, desta comissão, nesta legislatura, e sobre um tema que a todos nos deve preocupar, a integração dos sem-abrigo. Eu gostaria, para terminar, de saudar todos os grupos parlamentares que, nas suas intervenções, respeitaram um princípio de humanidade que nem sempre existe nas audições. E, portanto, acho que estamos todos parabéns, dignificamos o Parlamento ao ter um comportamento deste modo, uma vez que pomos as nossas questões e assim deverá ser. Queria também saudar a Sra. Ministra pelos esclarecimentos aqui prestados, desejar-lhe à frente deste Ministério, que envolve as áreas do trabalho, solidariedade e segurança social, sucessos na sua missão, desejar-lhe igualmente umas boas festas e informá-la que, ainda sobre este tema, esta Comissão deliberou organizar uma sessão pública de avaliação intercalar da Estratégia Nacional 2017-2023, que será a terá lugar após o debate do Orçamento de Estado, que nos ocupará todo o mês de janeiro e ainda a primeira semana de fevereiro, à semelhança daquilo que sucedeu já em 2017. Portanto, é um tema a que nós iremos acompanhar e certamente que a Sra. Ministra terá ensejo de também poder participar nesta nossa sessão pública, porque está definido que será convidada para a mesma e teremos todo o gosto em ouvir a sua participação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada e virei com muito gosto.